nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra. Hoje e por agora vamos continuar a divulgar o que de melhor se faz e acontece na nossa região. Hoje e nesta segunda hora com um destaque especial para a Festa das Colheitas.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial 30ª Festa das Colheitas de Vila Verde.
Com o apoio
Cá Viver, Cooperativa Agrícola de Vila Verde. Agora com instalações remodeladas e serviço permanente com técnicos especializados. Cá Viver, uma cooperativa ao seu dispor.
Festa das Colheitas de Vila Verde. Gastronomia, mostra de produtos regionais, festival de folclore, encontro de tocadores de concertina, desfolhada, pisada, artesanato, concurso pecuário e muito mais. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor do concelho. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 5 a 9 de outubro. Município de Vila Verde, convida. Vila Verde, um destino de excelência. Visite-nos. Feira e Festa de São Miguel de Cabeceiras de Basto. Celebrar tradições. Corridas a cavalo, concurso pecuário, garreadas, chegas de bois, desfilhada tradicional, encontro de bombos e gigantones, cortejo etnográfico, folclore, despique de bandas de música e baile de outono. 11 dias de muita animação, tradição e encontro do melhor do concelho. Com noites temáticas, fados, concertos e Noite da Juventude. Feira e Festa de São Miguel de Cabeceiras de Basto, de 20 a 30 de setembro. Montra do melhor da região com a 45ª edição da Agrobasto. O município de Cabeceiras de Basto convida. Cabeceiras de Basto, mil e um encantos por descobrir.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Após 2 anos de interregno, Vila Verde traz novamente para a rua mais uma edição da Rota das Colheitas. São mais de 50 atividades em homenagem ao mundo rural, uma programação que arrancou já no passado mês de agosto e se prolonga até novembro. Como habitualmente, o grande evento desta rota é a Festa das Colheitas, que este ano comemora a sua 30ª edição, de 5 a 9 de outubro, com inúmeros eventos, nomeadamente o encontro de música popular, concursos agrícolas e gastronómicos, entre muitos outros. Para já, vamos escutar um breve apontamento sobre esta iniciativa.
A Rota das Colheitas é uma programação integrada que decorre no município de Vila Verde entre agosto e novembro, contando com a participação ativa de associações e outras instituições locais, juntas de freguesia, artesãos, produtores agrícolas, empresas e muitos vilaverdenses empenhados em promover o mundo rural. A Festa das Colheitas, que se realiza na sede do concelho, é o principal evento de um vasto conjunto de iniciativas e atividades que se realizam em várias freguesias do concelho, que não só perpetuam e divulgam tradições muito antigas, como também potenciam o turismo e dinamizam a economia local. Vila Verde orgulha-se da ruralidade de uma parte significativa das suas freguesias e uniões de freguesias, e o município, em parceria com as forças vivas locais, dá assim continuidade à estratégia de valorização dos setores agrícola e artesanal, que passa, em grande medida, pela criação de condições para a sustentabilidade e a prosperidade da atividade agropecuária. Os concursos, a exposição e venda de produtos, o folclore e toda a animação em torno da Festa das Colheitas atraem inúmeros visitantes e turistas, permitem divulgar a autenticidade e a excelência daquilo que se produz no mundo rural e revelar a criatividade do artesanato local e regional. Nesta 30ª Feira Mostra de Produtos Regionais, a marca da qualidade vai voltar a estar presente e os agricultores e artesãos vão fazer as delícias de todos os visitantes, oferecendo uma grande diversidade de produtos genuínos. Uma palavra também para uma vertente gastronómica recheada de pratos típicos e iguarias imperdíveis, confeccionadas com rara mestria, num concelho com numerosos restaurantes de excelência. A batalha da competitividade ganha-se também, e principalmente, com a exploração das potencialidades do território e com o incentivo às atividades económicas locais. Por isso, a Festa das Colheitas é uma importante montra dos produtos agropecuários e artesanais, cujas promoção e comercialização em muito contribuem para alavancar a economia do concelho e para o bem-estar de muitas famílias. Esta edição da Festa das Colheitas vai seguramente projetar o mundo rural, cativando os vilaverdenses e atraindo ainda mais visitantes.
E para nos dar a conhecer o trabalho desenvolvido em torno deste importante evento para o Conselho de Vila Verde, eu diria até para a nossa região, já se encontra connosco a cara do evento, a grande mentora também desde a primeira edição, a doutora Júlia Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vila Verde. Doutora Júlia, muito obrigada pela sua presença. De facto, este ano, portanto, começarmos por falar aqui desta Rota das Colheitas, que é onde se insere a Festa das Colheitas. A rota que este ano arrancou já no mês de agosto, prolonga-se até ao mês de novembro e que já não se fazia há 2 anos. Portanto, como é que está a decorrer esta rota? Já vamos a meio, não é? A meio das iniciativas.
Antes de mais, obrigada também pelo convite, é sempre um gosto estar convosco. Ela vai já sensivelmente a meio, verdade? É um conjunto de atividades, uma programação turística e cultural que nós implementamos durante 4 meses, portanto começou no início de agosto e vai terminar no último fim de semana de setembro, de novembro, com os fins de semana gastronómicos, assim é que é, e percorre todo o nosso concelho, percorre a maior parte das nossas freguesias. E isto é que é o importante, é estas sinergias, é esta união de esforços com as juntas de freguesia, com as associações, com as instituições locais, com grandes grupos de voluntariados que dão de facto, vestem a camisola em prol destas iniciativas, que não são mais do que um hino à tradição, que não são mais do que um recriar de tradições, práticas agrícolas ancestrais, de tradições, de gastronomia. Estamos a falar de malhadas de centeio, de espadeladas com o linho, de desfolhadas, de pisadas de uvas, estamos a falar também de malhadas de feijão, portanto estamos a falar de tudo aquilo que é a vida do campo, é a tradição, é a nossa ruralidade, é a nossa essência, aquilo também que nos distingue e que nós temos apostado muito ao longo destes anos, de fazer esta conciliação entre o tradicional e a modernidade. E aqui esta rota é de facto este percorrer o concelho, percorrer as nossas freguesias, fazer a recriação destas práticas agrícolas, por um lado também aqui com algum saudosismo, as pessoas vão acompanhando as iniciativas e vão lembrando aquilo que faziam na infância, mas por outro lado também, e não menos importante, é a questão pedagógica das iniciativas, é também mostrarmos aos mais novos o que é o fruto da terra, o que é a colheita, o que são estas práticas, feitas muitas vezes em contexto real, onde as pessoas de facto dão o seu melhor, onde vem a merenda, onde vem o vinho que não pode faltar, e é de facto muito bom fazer esta retoma. Estes 2 anos impediram-nos de pôr em prática esta rota, estávamos a falar de uma pandemia, estávamos a falar portanto aqui da saúde e essa foi a prioridade, mas agora que não é que a pandemia tenha ido totalmente embora, mas nós sabemos que com todo este processo de vacinação as pessoas estão muito mais protegidas e portanto havia uma grande vontade, uma grande saudade e portanto ela tem superado muito todas as expectativas, porque eu acho que havia mesmo esta grande vontade de estarmos uns com os outros, de fazermos coisas, portanto tem sido incrível a forma como estas atividades têm decorrido, a população e as pessoas que se têm juntado em torno delas, com o sucesso que elas têm de facto conseguido. Está a ser ótimo.
E todos os anos há sempre aqui algumas novidades nesta rota. Este ano, por exemplo, há sempre a aderência de mais novas associações, de novas freguesias. Moura, por exemplo, é uma das novidades.
Sim,
não é?
Moura faz aqui também a sua entrada com o Magusto, com o Magusto. Na época de São Martinho, o padroeiro de Moura é justamente São Martinho, e há estas comemorações nesta altura especial do São Martinho, em novembro, e portanto Moura faz aqui também a sua entrada com a recriação do Magusto típico. Mas a Laje também faz aqui uma, costumava fazer a matança da ceba, e também entra aqui mais na altura de novembro com o Magusto. Cabanelas também, que faz a agridoce, também está a fazer aqui também em novembro esta recriação mais ligada à cultura da castanha. Portanto, temos aqui umas freguesias que efetivamente estão entradas, mas outras que de certa forma também têm novos eventos a integrar. E isto é que é importante, é que é um programa completamente em aberto, onde todas as freguesias, todas as associações são muito bem-vindas. Ele pode percorrer, e eu acho que só ficarei descansada quando ele percorrer todo o território concelhio, quando ele estiver em todas as freguesias e uniões de freguesia, porque é uma forma também de potenciarmos o que temos de melhor, de mostrarmos. Estou a pensar, por exemplo, em Sabariz e no Caldo de Pote, um evento que tem excedido todas as expectativas, que neste momento vai ser replicado, já está a sê-lo nestes últimos anos, mas que este ano, em novembro, será replicado em Düsseldorf, portanto um evento que já está a ser internacionalizado. Mas vemos a forma como, quando fizemos a espadelada e a remodelação e inauguração do Museu do Linho, a beleza que é recriar estas práticas, a beleza que é ver as pessoas que se juntam ainda no fim de semana anterior em Escariz São Martinho, com o corte do milho, com a forma como as pessoas recriam todo este tipo de prática agrícola, com os mais novos a participar, com todas as gerações. Este é um evento sempre muito intergeracional, e isto é mostrar o que temos melhor, é diferenciar-nos também por aquilo que nós temos muito orgulho, que é esta nossa tradição, e não deixarmos nunca que ela acabe, perpetuando todas estas práticas sempre.
E portanto, e um dos momentos altos é esta festa, a festa das colheitas, que acontece então já no próximo fim de semana, de 5 a 9, a 30ª edição. Portanto, aqui um número emblemático. Eu pergunto se já está tudo pronto, se já está tudo a postos.
Ora bem, em termos de programa, sim, está tudo pronto. Estamos já nos retoques finais em termos da preparação do espaço. É sempre uma estrutura bastante pesada, estamos a falar de mais de 100 stands presentes, estamos a falar da participação do artesanato, do fumeiro, do festival gastronómico, dos produtos agrícolas, das máquinas agrícolas. Então, estamos a falar de uma panóplia de produtos que ali se conjuga naquele espaço junto à escola profissional, na Praça das Comunidades, onde realizamos a feira quinzenal do Vila Verde, e portanto estamos ali mesmo nos últimos retoques, mas está um programa pronto, um programa atrativo, de acordo com esta comemoração dos 30 anos, onde todos participam. E isto é sempre importante eu dizê-lo e repito sempre em todos os eventos: o grande sucesso está na forma como as pessoas se envolvem, como as pessoas fazem, executam estas iniciativas. Nós partilhamos isto com uma comissão, uma espécie de uma comissão de festas, ou seja, cada associação tem aqui o seu papel, tem aqui o seu papel na organização, embora obviamente a organização seja do município, mas depois cada uma destas iniciativas tem organizações das associações locais, e isso também é muito importante, porque pela forma como desenvolvem estas iniciativas e onde nós queremos a participação de todos. Portanto, todos são muito importantes, porque cada um vai imprimir aqui um ritmo próprio, um dinamismo próprio, e isso faz com que esta feira mostra de produtos regionais seja sempre um sucesso e exceda sempre as expectativas.
E seja, de facto, a grande montra daquilo que Vila Verde e que o vosso concelho tem de melhor. E como disse, desde a gastronomia, o folclore, os produtos regionais, aqui encontramos tudo o que de bom existe, não é?
Nós vamos encontrar tudo. O que eu costumo dizer é que esta feira é um hino ao mundo rural. E desde os produtos agrícolas típicos desta região e desta época, como a saporta da loja, com o feijão, as castanhas e as nozes, enfim, podemos encontrar de tudo, de produtores locais, com qualidade. É sempre um sítio ótimo para fazermos as nossas compras. Mas vamos ter aqui também o artesanato, não só o artesanato de Vila Verde, mas o artesanato do país, que aqui está presente. Vamos encontrar aqui uma excelente gastronomia e nós orgulhamos-nos da nossa gastronomia. Temos aqui o festival gastronómico com os restaurantes e as tasquinhas presentes. Temos depois toda a parte de fumeiro, de queijos, de produtos que nós procuramos também neste tipo de eventos. E depois todo um programa cultural associado onde não falta nada, diria eu, onde vamos ao encontro de todos os gostos, desde as corridas de cavalos, que são sempre um momento muito alto, os festivais folclóricos, nós temos os concursos, aqui os concursos quer de artesanato, dos doces tradicionais, como a marmelada, a geleia, o mel, a broa, temos depois os concursos pecuário e avícola nacional, aqui sempre também com as parcerias, quer com a Cá Viver, quer com a Amiba. Nós temos aqui depois toda aquela as recriações de práticas agrícolas ancestrais, nós temos o magusto típico, a pisada de uvas, a desfolhada, onde as pessoas podem participar, podem estar a fazer quase parte ativa destas demonstrações, os espetáculos musicais, mas depois cabem aqui todos, o Cultura para Todos vai estar muito presente nestas festas, um projeto interessantíssimo que nós temos em curso com algumas instituições locais, as escolas, os nossos séniores ativos, momentos intergeracionais, ateliês diferentes para as nossas escolas e para as nossas crianças poderem visitar, ou seja, aqueles momentos altos que são sempre os momentos-chave, como a festa do caldo, que é sempre com mais de 25 caldos presentes em que as pessoas podem degustar todos eles conseguirem, eu confesso que eu à terceira, quarta desisto, já não consigo mais, mas são todos eles deliciosos, os festivais folclóricos como eu já disse, a banda de música de Vila Verde, a Academia de Música, a Orquestra de Contraste da Escola de Música da Vila de Prado, a Feirinha Reviver o Passado, esta parceria com a nossa Associação de Folclore e tudo o que envolve termos os nossos grupos folclóricos presentes. Ou seja, não falta motivo para que as pessoas encontrem aqui aquilo que mais apreciam, seja folclore, seja música mais clássica, seja, enfim, tudo aquilo que nós possamos gostar, nós temos nas colheitas. É só uma questão de estarmos presentes e podermos usufruir daquilo que temos para apresentar.
E essa é uma ótima deixa para chamar à conversa então o nosso próximo convidado, o José Pereira, o presidente da Cá Viver, que como há pouco disse a presidente Júlia, um grande parceiro também deste evento. A Cá Viver, que é responsável, é a cooperativa agrícola de Vila Verde e que realiza todos os anos o concurso agropecuário do Conselho e Distrital. Este ano, sem exceção, terá lugar na manhã do dia 9 de outubro, no Campo da Feira, e conta com a participação de cerca de 50 animais. O José Pereira é presidente então da associação. Bem-vindo, José, ao nosso programa. Muito boa tarde. E começo por perguntar, de facto, se os nossos criadores aqui da região continuam a participar nesta iniciativa.
Sim, os nossos criadores continuam a participar, até porque nós todos, acho que nos últimos anos temos vindo a crescer o número de animais presentes no concurso. Principalmente os animais da nossa região, o que é muito bom, não é? Sinal que as pessoas continuam a trabalhar no sentido de mantermos o nosso concelho com os animais, que isso também faz parte do nosso concelho e faz parte da feira, não é? Portanto, nós gostaríamos de, em vez de ter 50, ter-nos 100 e sendo todos do concelho, não é? Que seria melhor. Uhum. Mas pronto, claro que a gente também tem animais que vêm fora do concelho, do concurso, que é os animais da região. Claro que também ajudam à festa, não é? E claro que a gente estamos abertos para todas as pessoas que queiram participar, desde que sejam animais aqui da nossa região, e que tem corrido muito bem, todos os anos tem corrido cada vez melhor. Os animais que têm vindo, mesmo a nível que venham ao concurso, são animais que cada ano que passa as pessoas parece que fazem as coisas melhor ou melhor, têm evoluído, animais mais bonitos, com mais beleza, porque o concurso pecuário também tem esse pormenor,
essa
não é?
Exigência,
claro,
não é?
Exatamente.
E falámos aqui, quais são as principais raças então aqui da região, do Conselho de Vila Verde, e que nós vamos poder encontrar na vossa feira, no vosso concurso?
Sim, no nosso concurso, no concurso pecuário, os animais que entram ao concurso, ou melhor, que estão inscritos no concurso, é da raça Barrosá e da Minhota, não é? Uhum. Portanto, são os animais aqui da nossa região, é com esses animais que fazemos o concurso, porque não fazia sentido que fossem outras raças, não é?
Muito
para além
bem.
De termos outras raças no concelho, mas as raças que nós protegemos, ou melhor, que são do nosso concelho, são essas raças. Portanto, é as raças que nós estamos do concelho e da região.
São típicas e são aqui da nossa região.
Sim, sim.
E falámos de cerca de 50, não é, animais que vão participar no concurso.
Sim, eu acho que 50 se calhar é um número um bocadinho por baixo. Acho que vamos ter mais animais.
Vamos ter
pronto.
Mais este
mas,
ano.
Mas ok, estamos a falar em 50, mas certeza que é mais.
Muito bem.
Portanto, o costume é mais.
Significa que vai todos os anos, vai crescendo o número de participantes, ou seja, continuamos a ter bons produtores deste tipo de, desta tipologia de carne aqui em Vila Verde.
Sim, nós em Vila Verde, até mesmo a nível de participantes, tem havido pessoas novas a aderir ao concurso pecuário, o que lá está.
Significa
que, é bom,
que
não é?
Há nova gente.
Isto
a entrar.
Também é sinal que o nosso concelho também tem trabalhado nesse sentido, a senhora presidente de Câmara, a cooperativa também tem vindo aqui a fazer um trabalho, também tem acompanhado para que as pessoas se sintam apoiadas pela instituição, pelo município, o município também tem aqui ajudado, portanto isto, tudo isso é sinal, ou melhor, o crescimento que temos tido é porque temos trabalhado todos em conjunto e muito temos bem. Feito esse trabalho, e esse trabalho tem-se vindo a notar, de facto.
E esta feira é também uma oportunidade dos produtores estarem presentes, mostrarem aquilo que têm, não é? Mostrarem os seus animais, mostrarem a sua produção. Esta é uma oportunidade única anual.
Sim, é uma oportunidade de alguns produtores apresentar, porque muitos produtores não vão lá apresentar, que têm bons, porque temos muitos mais animais no concelho que não vão lá, que esses animais também são animais bons e de boa qualidade, e que também são bem tratados, mas claro, muitas pessoas não têm condições para fazer, tem que se deslocar à feira, quer dizer, tudo isso também tem aqui algum trabalho, não é? E há pessoas que não estão para estar com esse trabalho, mas nós temos muito mais animais do que aquilo que vão ao concurso, não é? Como é óbvio.
Claro,
não?
Naturalmente. Como é que é produtor? Eu sei que é empresário noutra área, mas também é produtor, é criador.
Sim.
Como é que olha para este projeto da feira das colheitas, esta mostra muito ligada ao mundo rural, muito ligada ao mundo agrícola? Como é que tem visto? Sei que tem participado há muitos anos, é de resto presidente de uma das cooperativas. Como é que olha para este evento?
Sim, isto é um evento, não é só o concurso pecuário, não é? Portanto,
é todo um
é
evento,
muito
é sim,
mais
claro.
Que isso. A sua doutora Júlia já falou sobre isso e eu também não quero estar aqui a repetir, mas de facto é uma feira que envolve todo o concelho, portanto isso é importante, não é? Porque é uma forma das pessoas poderem mostrar o produto. E claro que se nós não mostrarmos o melhor ali, é uma oportunidade de facto de mostrar aquilo que temos de bom, porque temos, não é? As nossas raças são raças, quer a Barrosá, quer a Minhota, e todas as raças são boas, mas eu acho que a Minhota e a Barrosá na nossa região são
tem
raças muito boa,
é?
De muito boa qualidade. A Barrosá e a Minhota se calhar são das raças do país que a melhor qualidade têm, e eu não estou a discriminar as outras, mas temos uma boa qualidade por tudo, pela própria água. A nossa água é diferente da água de outras regiões do país, não é? Portanto, temos regiões do país onde a água não é como a nossa.
E quase que nem têm água.
O facto de nós termos, porque às vezes olha-se para as explorações mais, com menos dimensão, sim, e achamos que elas não são importantes. E eu não tenho essa ideia. São importantíssimas, porque eu, na minha exploração, tenho muitos mais animais. Isto se calhar eu vou comparar isto com um pai que tem muitos filhos e um pai que tem poucos filhos. Se tem poucos filhos, se calhar vão ter mais atenção. Os animais é igual. Os animais, se eu tenho muitos animais, não vou conseguir estar não vou dar a mesma atenção ou ter tratá-los todos da mesma forma. Portanto, e quem tem esses animais, menos animais, cuidam deles com muito mais cuidado. Se calhar tem camas melhores, portanto é essa a diferença, e isso para a carne é importante, não é? E as pessoas quando vão ao concurso tentam levar os animais bem arranjados, e eles não é naquele dia nem naquela hora, naquele mês que eles conseguem pôr os animais preparados para o concurso pecuário, não, aquilo é um trabalho. Quem tem os animais para o concurso pecuário se calhar começa a prepará-los, a limpá-los, a cuidar deles para chegar ao concurso pecuário e estarem bonitos. Isso leva tempo a fazer, não é num dia, nem dois, nem num mês.
E há aqui uma grande dedicação. A vossa associação tem aqui também, participa naturalmente neste evento, mas tem aqui uma grande preocupação com os vossos associados, nomeadamente aqui com a certificação do bem-estar animal, que era um dos vossos grandes anseios. Quer-nos falar um pouco de que certificação é esta que já está colocada em prática?
Sim, isso é uma coisa que nós estamos...
É um projeto,
a pensar nele. Porque nós temos que pensar sempre que os animais, ou melhor, a carne dos animais é para o consumo, não é? Portanto, se
sem
é para
dúvida,
consumo,
sim.
Nós queremos dar cada vez mais, melhor qualidade ao consumidor. E dar melhor qualidade, mas também dar-lhe informação de facto como é que os animais são tratados. E o bem-estar animal vem aí um bocado ao encontro, percebe? Portanto, se nós temos uma certificação de um bem-estar animal, é sinal que o animal é bem tratado, é bem bem acolhido, digamos, o produtor tratou bem, o bem-estar animal requer muitas coisas, muitas regras, não é? O animal tem que ter água permanente, portanto, há muitas explorações que ainda não têm, que dão ver o animal, então, um exemplo, uma vez ou duas por dia, portanto, e o bem-estar animal vem ao encontro disso, portanto, precisamos de criar condições, ter os parques onde eles estão, ou as cortes, as antigas cortes onde eles estão, os estábulos, ter essas condições todas, portanto, e a partir daí podemos certificar. Okay. Claro que nós a certificamos, estamos a dar um produto com muita mais qualidade ou mais garantia
e ao consumidor. Qualidade, claro que sim.
Mas passa por aí.
É sempre aqui um grande processo, não é? Colocar em prática esta certificação é um processo moroso.
Sim, é demoroso, mas claro, tem que se fazer, não é? Se o mercado exige, nós temos que o fazer. E acho que é preciso pensar nisto com algum cuidado, não é? Claro que há explorações que terão que sofrer algumas alterações, mas que teremos que o fazer, não é? Isto através de algum tempo teremos que o fazer.
Muito bem. Há pouco disse-nos que o município, de facto, contribui muito para que estes produtores continuem a existir e, sobretudo, para que novos produtores estejam no mercado. E contribui aqui de forma muito específica, por exemplo, com o pagamento de 50% das despesas com a sanidade animal. Este é um apoio importante para os produtores.
Sim, isso foi um grande apoio. A doutora Júlia ouviu a instituição, ouviu a cooperativa... trabalhou nesse sentido, não é? E a doutora Júlia, claro que se envolveu neste projeto, porque eu acredito que nenhum presidente de junta quer ver o concelho desertificado, portanto, e a doutora Júlia, eu conheço-a, tenho a certeza que ela não quer isso, portanto, se ela não quer isso, ajudou e muito bem. Eu acho que os agricultores reconhecem aqui um esforço grande do município, não é? Juntamente com a cooperativa, claro que a cooperativa teve aqui um grande trabalho, claro. Não é? Porque... de facto mostramos que era preciso ajudar os agricultores porque havia aqui despesas bastante elevadas na parte da sanidade. O nosso concelho era um concelho que tinha a sanidade se calhar aqui na região das mais caras da região, e eu hoje, enquanto presidente da cooperativa agrícola da Vila Verde, posso dizer que se calhar somos o concelho que temos os preços mais baratos, portanto, há aqui uma grande diferença.
Foi dado,
não é?
Um grande passo, não é?
Isto não foi para a cooperativa, mas foi para os agricultores. E os agricultores, para ter estes apoios, é isto que eu também quero dizer isto, não é? Porque é importante, quero que eles percebam isto. Eles têm que estar connosco, porque o apoio só existe porque a cooperativa existe, a cooperativa, para existir, também tem que haver sócios, tem que haver agricultores, portanto, é neste sentido, portanto, eu acho que todos juntos fazemos uma grande equipa, e eu acho que é isso que temos vindo a fazer.
Muito bem. Voltando aqui à Festa das Colheitas, portanto, relembrar que o vosso desfile e o vosso concurso acontece então no sábado, não é? Sábado, dia 9, para todas as pessoas que quiserem. Sábado, dia 8, aqui uma correção, que a doutora Julieta estava a fazer sinais.
Doutora Julieta está
muito atenta, muito atenta. Portanto, sábado, dia 8, fica então lançado o convite. As inscrições estão fechadas, portanto, neste momento já não podem participar mais produtores, pergunto.
Sim, os produtores podem se inscrever até ao dia.
Até ao dia.
Pois, claro, okay. Que aquilo serão premiados às classificações. Cada categoria tem várias classificações.
Muito bem.
Nós vamos classificar os melhores, podem lá chegar, nem que seja para a classificação 20 ou 30, a nossa classificação acho que vai até 6 animais, animais para cima é que são classificados, não é? Portanto, a partir daí, os animais, os melhores são os que vão ficar lá na classificação, são os que são classificados, os outros não serão, mas temos espaço para quem quiser aparecer, não temos limitações.
Tem grandes expectativas então,
sim, tem corrido bem, este ano vai correr de certeza.
Muito bem, eu agradeço então a sua participação neste momento em que falámos sobre este concurso, e regressando aqui à conversa com a doutora Júlia, tivemos a ouvir aqui o presidente da Car Viver, e sobre este apoio que ele reconheceu do município aos produtores, que são ainda esta produção. Nós ainda temos muitos produtores e muita gente ligada ao mundo agrícola em Vila Verde, e que merece também este apoio e esta preocupação do município, não é?
Sem dúvida, temos ainda bastantes produtores, e esta foi a forma de nós os podermos ajudar. Numa visita à cooperativa Cá Viver, percebemos destes preços que as pessoas tinham que pagar, até por uma questão de evitarmos termos doenças com os nossos animais. Portanto, este trabalho, um trabalho extraordinário que a cooperativa vai fazendo junto de todos os nossos nossos produtores e percebermos que de facto o preço a pagar para não termos estas doenças e para termos os animais saudáveis ficava bastante do lado do produtor. E portanto esse compromisso que assumimos de pagar 50% da sanidade animal, e é isso que estamos a fazer com a colaboração da Cooperativa Agrícola, facilitando no fundo também a vida aos nossos produtores e incentivando para que eles continuem com este trabalho, porque quer queiramos, quer não, a agricultura, e nós temos que o reconhecer cada vez mais, a agricultura, a produção animal, a floresta, nós não podemos continuar a assobiar para o lado, porque cada vez mais nós vamos precisar de ter estes produtos de qualidade, produtos até certificados, com uma questão também que ainda se falava da certificação do pica no chão, portanto, ter produtos certificados, ter produtos de qualidade para que o consumidor saiba aquilo que está a fazer. E esta é este trabalho em conjunto feito com a cooperativa no sentido de apoiarmos os nossos produtores agrícolas para que eles possam continuar a desenvolver este excelente trabalho.
Muito bem. E há pouco a doutora Júlia falou-nos que são cerca de 100 expositores que estão presentes na feira. Nós fomos conhecer um dos mais antigos, o António Pereira, que participa há mais de 22 anos com a sua empresa de máquinas agrícolas, que nos fez, de facto, um balanço muito positivo deste certame e aproveitou a oportunidade ainda de dar os parabéns a toda a organização, nomeadamente ao município de Vila Verde.
Vejo esta feira bastante importante para os vilaverdenses e não só. Uma altura bastante importante, que é a altura das colheitas, que se venha quando há essa fase. Muito importante que estamos a divulgar cada vez mais as nossas áreas, que são agrícolas e florestais.
Ali muitas vezes se iniciam grandes negócios?
Sim. Temos, percebemos que há clientes que vêm de muitas zonas do país, de vários distritos, que muitas vezes se inicia aqui grandes negócios, sim.
Tem-se tido esta evolução ao longo dos anos?
Tem-se evoluído bastante. E espero que este ano seja um dos anos que evolua também, como bem tendo a ser divulgada. Câmara e organização está de parabéns. Eu gostava de ver mais espaço para nós podermos expor mais máquinas e aparecer ainda mais expositores, que penso que se tivesse mais espaço haveria mais expositores para poder aparecer na feira e trazer mais gente ainda. Ela da forma está dimensionada, não é? O cliente chega, o próprio público, não é? Não quero dizer que seja o cliente, o próprio público chega e entra, e da forma que a feira está dimensionada, ele é quase obrigado a passar em frente a todos os stands, na própria gastronomia, em todo lado, sim.
E regressando à conversa com a doutora Júlia, este é também um momento, em termos económicos, acaba por também ser uma alavanca para os participantes, é uma oportunidade também de se fazer negócio. Não é? De se vender os diferentes produtos, destes empresários poderem mostrar e fechar negócios. É importante, de facto, para a economia local. Não é
extremamente importante, e esse é um dos objetivos, até mesmo para escoar produto, não é? É a forma de mostrarmos aquilo que fazemos, mostrarmos aquilo que de bom temos, de se conseguir aqui fechar negócios, daí termos o artesanato, os produtos agrícolas locais, as máquinas agrícolas, os setores do fumeiro, os setores, enfim, todo um conjunto de atividade económica, para que as pessoas possam escoar produto, possam vender aquilo que fazem, aquilo que cultivam, aquilo que vão conseguindo ao longo do ano com tanto esforço, que muitas vezes é feito com muito esforço, mas esta de facto é uma montra de produtos, é uma montra daquilo que de melhor temos. Portanto, quem vai à Festa das Colheitas, além de se deliciar com todo um programa cultural que está preparado para todos os gostos, como eu já dizia, tem a oportunidade de trazer produtos de qualidade, de conseguir fazer ali as suas compras e, no fundo, dinamizar esta economia. Claro que é uma economia local, obviamente, mas mais do que isso, regional. Nós temos ali expositores que vêm de todo o país e, portanto, é uma forma também, é uma montra viva do que se vai fazendo. Exatamente. um pouco por todo o país.
E falando aqui, já tivemos alguns dos exemplos do que podemos encontrar, a doutora Júlia já foi falando, mas os espetáculos musicais são sempre aqui também muito procurados. Quer-nos falar do que é que temos preparado para...
Ora bem...
Sim, os pontos altos.
Os pontos altos. É verdade que nós estamos a falar de uma Festa das Colheitas, portanto, é um momento de tradição. É um momento de cultura popular. Portanto, aqui nós apostamos sempre em espetáculos que vão ao encontro deste gosto mais de caráter mais tradicional. Portanto, no dia 5, o dia da abertura, nós vamos ter o Jorge Loureiro e a sua banda, num registro muito popular. No dia 6 vamos ter o Quim Barreiros, portanto aqui também uma aposta em trazer aqui o rei da música popular. No dia 6 temos o grande encontro de cantadores ao desafio, aqui com a organização do Anjinho, mas com vários pares e grandes cantadores ao desafio para uma noite muito ligada às desgarradas. Depois, no sábado, o sábado é um non-stop de festa, portanto, desde o Festival Folclórico, o Concelhio, a Banda de Música de Vila Verde, a Orquestra Contraste da Escola de Música da Vila de Prado, a Academia de Música de Vila Verde, o Projeto Cultura para Todos, portanto, o palco está a ser ocupado durante todo o dia, é sempre num non-stop de atividade. E o domingo temos, como sempre, além da missa das colheitas, que nós temos sempre também este momento de gratidão, este momento de, no fundo, agradecer aquilo que são os frutos da terra e o trabalho do homem, portanto aqui sempre esta vertente numa perspectiva mais de agradecimento na missa das colheitas. Depois temos durante toda a tarde o célebre encontro das concertinas, de tocadores de concertina, e assim terminamos. E esqueci-me, no dia 5, também do Encontro Nacional de Tocadores de Cavaquinho, aqui com a organização de Inatel, que também é um momento importante. Portanto, aqui dois momentos, quer na entrada, quer no primeiro dia, quer no segundo dia, destes encontros de instrumentos que são típicos da nossa tocata tradicional, como é a questão do cavaquinho e a questão das concertinas.
E de facto é incrível esta participação do movimento associativo ligado à cultura, ligado à tradição, é o segredo, não é, do sucesso, é mesmo esta participação em massa das vossas associações, e é uma oportunidade única para se mostrarem e dar a conhecer a todos, a muitos dos visitantes, até às reportagens televisivas que vão tendo este reconhecimento. É uma oportunidade única para este movimento se mostrar e dar a conhecer.
Eu digo sempre isso, o segredo está no trabalho em rede, o segredo está neste trabalho articulado, um trabalho onde todos são importantes, onde todos fazem a sua parte, e aqui associações como a Associação de Folclore, o Rancho Típico Infantil de Vila Verde, a Academia de Música, a Cá Viver, a Amiba, a Associação de Cavalo para Braço Travado, enfim, tantos que eu podia estar aqui a anunciar, estou completamente sem cábula, como veem, tantos que eu podia estar aqui a anunciar, são as associações, os grupos folclóricos, as juntas de freguesia, portanto, todos estes parceiros incontornáveis que são fundamentais para que toda esta estratégia seja montada e para que possamos ter aqui toda uma atividade, toda uma iniciativa onde todos participam, onde todos dão o seu melhor. E é esse, sem dúvida, o segredo. Juntamos aqui depois toda a nossa restauração, todo o nosso alojamento local, o nosso comércio local, os operadores turísticos. Isto é sempre uma parceria muito partilhada, um conjunto muito amplo de pessoas que estão ali para dar o seu melhor e para fazer desta festa uma das grandes festas deste país em termos de montra viva do que é a nossa cultura, a nossa tradição e este hino ao mundo rural, como eu digo sempre.
E por falar então na envolvência de toda a comunidade, é o momento certo então para chamar à nossa conversa o nosso próximo convidado, o Alberto Malheiro, da Associação Etnográfica de Vila Verde, que já se encontra connosco do outro lado da linha. Alberto, muito obrigada por estar aqui connosco, pela sua participação. De facto, o Alberto e a vossa associação, a Associação Etnográfica de Vila Verde, é responsável por um dos momentos altos, o momento, eu diria, que a feira e a festa das colheitas termina e encerra com chave de ouro, com a 25ª edição do Encontro de Concertinas. É mesmo assim, não é? É um fechar com chave de ouro. Um encontro que completa este ano a sua 25ª edição. É mesmo assim, não é, Alberto?
Exatamente. Boa tarde. Eu é que agradeço o convite que nos foi feito. Sim. Fecha com chave de ouro, assim tem sido todos os anos, e cada vez com mais gente envolvida. Uhum. As inscrições terminam no próximo domingo e tudo indica que se vão aproximar das 40. Neste momento temos 36 ou 37, até ao último dia vai ultrapassar as 40 garantidamente.
Portanto, as 40 grupos inscritos, não é, Alberto?
40 grupos inscritos.
Que significa quantos tocadores?
À volta de 10 grupos, 10 elementos por tem que ter pelo menos entre 5 a 10 elementos, mas há grupos que traz 15, 20.
Muito bem. Portanto, estamos a falar de um número incrível, cerca de 400 tocadores.
Sim, por aí.
Muito bem. Portanto, falámos aqui de uma grande logística, portanto a inscrição termina então no próximo domingo. Sabemos que todos estes participantes são muito bem acolhidos pela vossa organização, todos eles têm aqui, portanto, uma lembrança, não é? Com o produto da terra.
Exatamente. Todos os grupos participantes têm um presunto, um garrafão de vinho e uma broa de pão milho.
Muito bem.
São produtos daqui da nossa terra. E cada elemento participante de cada grupo tem um brinde. Esse brinde, tanto pode ser um chapéu, normalmente é o município que escolhe, alguma peça artesanal, que também tem sido, até para divulgar os nossos artesãos.
Os vossos artesãos. E estes 40 grupos, de onde é que eles vêm? Portanto, vêm um pouco de todo o país, de que zonas é que vêm?
Vêm de todo o país. Temos gente de Coimbra, temos gente de Leiria, Viana, Ponte Lima, Arcos de Valdez, Amares, Paulo Lanhoso, Barcelos, Paulo Barzinho, temos de muito. Até estava um grupo que se inscreveu, mas já estava um bocado que é de Lisboa.
Muito bem. Que seria muito, muito bem-vindo também. Portanto, exatamente. 40 grupos, portanto, no dia 9, domingo à tarde, uma grande logística, porque são muitas pessoas presentes, mas sabemos que este domingo inicia com o desfile, não é? Este encontro de concertinas inicia com o desfile, não é?
Exatamente. O desfile começa, a concentração é às 2 horas, às 14 horas, junto à adega, à antiga adega, depois o trânsito é cortado às 14h30 e nós vamos na direção ao palco. É fácil, isto está de tal maneira automatizado, como eu costumo dizer,
claro.
Que é muito fácil
muito
a gente gerir isso. Acho que a logística, quer da parte do município, quer da parte da associação, funcionam lindamente.
Muito bem. Depois, há aqui um grande rigor nas atuações. Falámos de muitos grupos. Tudo isto é feito ao pormenor. Como é que se organizam depois todas estas atuações? Sabemos que são muito rigorosos, não é?
Exatamente.
Alberto,
exatamente.
Sim.
Este, para que as coisas funcionem, tem que haver rigor. E o rigor é o seguinte. Nas inscrições, nós fazemos uma triagem de quantos minutos podem estar em cima do palco para dar audição a todos.
Claro.
Todos os grupos querem ir ao palco e só têm direito ao presunto, ao garrafão de vinho e à broa do pão quem passar no palco. Portanto, têm direito a uma senha, essa senha vão entregar a um colega da associação, o que seja na logística da organização, e essa senha só recebem quando forem ao palco. Em termos de distribuição de tempo, normalmente nós dividimos pelos grupos todos para que nunca se alargue das 21 horas, que é quando as festas terminam.
Muito bem.
Isto quer dizer que nós temos, agora temos optado por ter uma luz no palco, e ao fim, imagina que nós programamos 5, 7 minutos, normalmente é o máximo que nós damos, 7 minutos em cima do palco, acende a luz e o grupo que estiver em cima do palco já sabe que está na altura de sair. Para que não haja os relógios a dizer
muito
que conta
bem.
Mais para onde para hoje.
Muito bem. São 25 edições, costumam ter muita gente a assistir. Este é mesmo um dos grandes momentos da vossa festa.
Sim, muita gente a assistir. É o último dia de festa, mas muita gente a assistir. O que nós reparamos é que na quinta-feira ou na sexta já há pessoas a ligarem-nos onde é que podem parar para almoçar ou para jantar, porque ficam e vêm de manhã, e alguns vêm um dia antes e estão lá e acompanham as festas.
Muito bem. Muito bem.
Não haja dúvidas nenhumas que é um grande
momento.
E é um grande momento da festa.
Muito bem. Alberto, fizemos este pequeno apontamento sobre esta 25ª edição do Encontro de Concertinas. 400, eu volto a repetir, é um número incrível, 400 tocadores em simultâneo que vão passar pelo palco da Festa das Colheitas, portanto, no domingo, dia 9 de outubro. Eu dou-vos os parabéns por esta 25ª edição. Esperamos que tudo corra dentro das vossas expectativas e até uma próxima oportunidade, Alberto.
Muito obrigado.
Obrigada pela sua participação e até breve. Obrigadíssima.
Obrigado. Até breve.
A doutora Júlia está desde o primeiro momento. Alguma vez imaginou que pudesse chegar às 30 edições e com este sucesso, com este acrescentar de movimentos, de associações, de aderentes?
Olha, só dizer que eu não estou desde o primeiro momento, isto começa há 30 anos atrás ainda, com António Cerqueira na altura, e era, eu penso que a Gênese, com o professor Mota Alves, que a Gênese, e isto começa ali na Praça de Santo António, junto à nossa biblioteca e ao tribunal, começa ali com uma espécie de uma feira-mostra de produtos, portanto mais do produtos agrícolas até, e começa de uma forma de mesclamento de produtos, mostrar aquilo que se fazia em termos da produção agrícola. Ela foi, de facto, crescendo, tomando aqui algumas proporções, foi sempre não crescendo, e a um determinado momento muda-se esta iniciativa para o espaço onde ela hoje está. E ela tem crescido imenso, ou seja, tudo, nós neste momento fisicamente, em termos de espaço, só se conseguirmos pôr um andar superior em cima da feira, porque nós já não temos muito mais para onde crescer em termos de espaço físico, mas conseguimos acondicionar aqui tudo aquilo que queremos mostrar em termos destas, todas estas áreas de negócio, muito obviamente direcionadas para os produtos agrícolas artesanais e para toda esta área da gastronomia e vinhos. Portanto, tem sido um crescimento exponencial. Esta terceira esta 30ª edição mostra isso mesmo, não é? Da explosão que tem sido esta Festa das Colheitas, que neste momento já incorpora toda uma rota de colheitas que perpassa, como eu disse, todo o nosso território concelhio, e isto continua a ser a forma que temos de mostrar a nossa ruralidade, o orgulho que temos nas nossas tradições, na nossa cultura, e mostramos o que de melhor se faz com as nossas associações, com as nossas instituições, no nosso concelho. É uma forma de mostrarmos todo o excelente trabalho que se desenvolve. Exatamente. Por este conjunto de instituições.
E esta iniciativa, e também, por exemplo, o Namorar Portugal, é uma forma também de serem diferentes, de se diferenciar um concelho, aproveitar o que de bom tem, para marcar presença a nível nacional, e estão de parabéns.
É isso mesmo, porque enquanto num período que é fevereiro nós temos o país a festejar o carnaval, nós festejamos o Namorar Portugal. Mesmo. Portanto, é isso mesmo, é a diferenciação, é apostar naquilo que nos faz diferentes. Claro, com todas as suas especificidades, faz sentido que Ovar festeje o carnaval, obviamente, ou Torres, claro, Vedras, ou enfim, claro, os grandes eventos de carnaval, de amealhada e etc. A nós faz-nos sentido ter o Namorar Portugal, promover os lenços de namorados, que são ex-libris de Vila Verde, e fazer todo um conjunto de iniciativas onde mais uma vez envolvemos os nossos parceiros para levar ao país aquilo que também é tão nosso, claro, que é os nossos lenços e as escritas de amor, não é?
Muito bem. A finalizar, as expectativas então para esta 30ª edição. Falámos de uma quase normalidade, portanto o vírus já não está a incomodar muito. Portanto, são esperadas muitas pessoas em Vila Verde?
São esperadas muitas pessoas. Eu estou em crer que virão muitas pessoas. Espero que o tempo também nos ajude. Como eu costumo dizer sempre, o tempo faz metade da festa. Mas são esperadas muitas pessoas. Nós temos notado que quer nos eventos da Rota das Colheitas, quer em tudo o que foram as festas populares que se... ainda, mas maioritariamente em junho, agosto, junho, julho e agosto, foram decorrendo em todas as nossas freguesias, fomos notando que as pessoas participam muito e muito mais. Eu acho que as pessoas estavam mesmo com muitas saudades, com muita vontade de voltar a estar juntas e de voltar a ter estas suas atividades, uhum, de volta, de recuperar a nossa vida, de fundar, ter a nossa vida de volta, aquilo que nos caracteriza tão bem. Gostamos de estar uns com os outros, gostamos de nos juntar para beber um copo, para comer ali um pratinho de presunto, e a Festa das Colheitas é isto mesmo, é onde a malta se junta à volta da mesa, onde todos podemos estar uns com os outros, e portanto acho que esta vontade nota-se em todos estes eventos. Portanto, facto estou convicta que a Festa das Colheitas será mais um destes pontos altos em que as pessoas vão estar presentes, vão querer participar e vão com certeza gostar do que vão encontrar.
E serão bem-vindas, porque
sempre.
Vila Verde é um concelho
sempre
que sabe receber e que tem aqui um conjunto também de hotéis aderentes, portanto,
quem com descontos
quiser,
especiais.
Com descontos especiais. Quem quiser, é
hotéis, restaurantes, as casas de alojamento local, o nosso turismo rural, tudo isto está aqui associado. É uma grande programação com muitos parceiros e com descontos especiais e com emendas especiais, ou seja, é sempre muito bem-vindo, seja para a rota, seja para estar em tudo o que é o nosso território, visitar o nosso belíssimo património, os nossos rios, as nossas zonas de lazer, assistir a todos estes acontecimentos que são o pulsar da nossa cultura, o pulsar da nossa tradição.
Resta-me agradecer aos convidados que hoje nos fizeram companhia. Fica aqui lançado o convite então a todo o nosso auditório, já sabe, de 5 a 9 de outubro a grande festa das colheitas acontece mesmo no centro de Vila Verde, estão todos convidados. Já sabe, nós estamos de regresso no próximo domingo com mais novidades da nossa terra. Regresse connosco. Até lá, tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.